Galera, vamos começar essa live aqui hoje com uma música em homenagem
I need
à
your
minha
arms
amiga
around me.
Dani.
I need to feel your touch.
Estamos chegando, gente, que hoje o papo vai ser demais. E aí, pessoal, chegando. Já temos Mohamed Arman aqui. E aí, Mohamed? Eu não poderia começar a live de hoje sem essa trilha sonora em dedicação, em dedicatória à minha amiga querida Dani.
On the phone, long, long distance.
Vamos chegando, gente. O papo hoje vai ser com uma grande amiga. Vou deixar aqui a trilha sonora em homenagem a ela. Vocês sabem que eu gosto sempre de trazer pra vocês pessoas que não só me inspiram, mas que podem inspirar vocês também. A nossa convidada de hoje é mais do que especial, é uma grande amiga que eu trago com meu coração há muitos anos e que tem uma experiência maravilhosa para compartilhar com a gente no mundo corporativo. A gente sabe que o inglês é muito importante para que a gente possa se destacar em diversas áreas da nossa vida, incluindo na área profissional. Então, ninguém mais do que a Dani para contar um pouquinho pra gente dessa história. Ela é Sales Executive numa multinacional e tá tocando projetos maravilhosos aí internacionais. E como é que faz, né? Como é que é esse inglês do campo de batalha? Porque uma coisa é aquele inglês dos nossos livros que a gente aprende lá, faz aquele monte de exercício chato. Mas e o inglês do campo de batalha, na hora que você precisa fazer uma reunião, que você precisa atender o telefone em inglês, ou que você precisa viajar para fazer ali o networking, conversar com as pessoas de outras culturas em inglês, e aí, como é que funciona? Então vamos conversar com quem manja desse assunto, vou trazer aqui para vocês essa maravilhosa. Gente, façam perguntas, conversem.
Aproveita a experiência dela para compartilhar aqui com vocês. Tudo que ela... Já estão querendo te mandar currículo aqui, Dani.
Oi!
Hello!
Deixa eu arrumar isso aqui. Olá!
Bem-vinda!
Hello! Boa noite!
E aí, Dani? Bem-vinda
tudo bem?
Aqui!
Obrigada, amiga. Que honra! Fiquei emocionadíssima com esse cake tocando aí na entrada. Já comecei a dançar, ainda bem que você já não compartilhou de cara o vídeo, porque eu falei, meu Deus do céu, se eu compartilho, eu tô aqui só fazendo passinho, batendo pezinho, dando gritinho.
Sua cara.
Minha cara, adoro.
Eu não poderia começar essa live de outro jeito. E, claro, obrigada novamente por aceitar o convite e conversar aqui com a gente. Você tem uma experiência maravilhosa no mundo dos negócios, no business English, e você pode com certeza compartilhar bastante da sua experiência com a gente. Eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedora.
Obrigada,
Dani,
Ina.
Vou deixar você se apresentar então. Conta aqui pro pessoal um pouquinho que não te conhece, quem é você, por que que você pode compartilhar com a gente essas experiências, como a gente se conheceu, enfim.
Bom, vamos lá, obrigada, Ina, pelo convite, assim, é um prazer muito grande, uma responsabilidade, né, falar aí com, né, um público tão grande que você tem, né, assim, você começou falando, né, de inspiração, né, de orgulho, eu sinto um orgulho imenso de ser sua amiga e ver o trabalho que você está fazendo, né, levando conhecimento para as pessoas, né, porque realmente... O inglês, né, é algo mais do que necessário, né? A gente está falando especificamente para o campo, né, de trabalho, mas para a vida, né? Eu acho que para a gente ter experiências, para a gente poder ter conhecimento de outras culturas, né? Então, ele leva a gente muito mais à frente, né? Muito mais além. Onde a gente, às vezes, sequer consegue imaginar, né? Então, se eu penso, assim, na minha vida, né? Antes de aprender inglês, se algum dia, né, eu teria ideia de todas as experiências que eu ia ter e as que eu quero ter ainda, poxa, eu não conseguiria imaginar.
Total.
Então, eu sou a Daniela Maurício, Daniela Arman aqui no Instagram, né? E, enfim, nos conhecemos o quê, né? Uns...
Nossa, faz
18
tempo.
Anos? Eu acho que 18 anos.
Faz a conta aí, vai. Você é melhor de conta
Deixa
que
ver.
Eu.
2003? Eu acho que 18 anos. 18 anos.
Amiga.
É. Então, enfim, né? Ali, jovens, cheias de expectativas, né? Pra vida. E, enfim, um prazer, né? Ter tido a oportunidade de trabalhar com você. Enfim, sempre com esse alto astral e com essa vibe. Então, isso é muito bacana, né? De ver aí que ao longo do caminho isso permanece, né? Então... É muito bacana. E vamos lá. Bom, hoje em dia, né, como você colocou, trabalho, né, na área comercial, né, como executiva de vendas, né, sales executive numa multinacional. E a gente se conheceu, na verdade, no mercado financeiro, né? Então, há 18 anos atrás, né? Também na área comercial. E o inglês, na verdade, na minha vida começou com 12 anos, né? O de sempre, minha mãe e meu pai queriam que eu fizesse inglês. Fui lá fazer inglês, aquele duas vezes por semana, onde a gente fica lá fazendo
na escolinha, né, gramática,
na escolinha, exatamente, fazendo. E, poxa, foi super bacana, porque a gente precisava no momento, né? Ali, conhecimento, me deu uma super base. E para o dia a dia de escola, né? O que você tem, né, no ensino médio, enfim, você vai fazendo acompanhamento. Só que aí o tempo vai passando, né? E aí quando você chega na hora de você precisar do idioma para alguma coisa, você vê que existem, às vezes, algumas lacunas, né? Alguns gaps aí que você precisa preencher. Total. Então, foi quando eu acabei optando, né, por deixar o mercado financeiro. Na verdade, acho que um pouquinho antes, né? Porque teve o primeiro intercâmbio que eu fiz, né? Que foi justamente quando você já estava, o quê? Há um ano ou dois morando na Inglaterra?
Foi, você foi em 2008, então já fazia um ano que eu estava lá. Foi essa primeira visita.
Foi, eu tenho fotos.
Tem fotos aí, depois eu posso mostrar umas fotos.
Eu vou deixar aqui pro final ali, entendeu? Pra gente poder mostrar aí algumas coisas.
Fiquem até o final, então, gente, pra ver as fotos.
Fiquem, que vão ter fotinhos. Exatamente, tá? Tenho surpresas. Mas foi justamente, então, depois que você estava lá. Enfim, eu sempre tive o sonho, né, de conhecer a Inglaterra especificamente por conta de toda a cultura, né? Então, eu sou super fã da família real, né? Sempre acompanhei a rainha, a princesa Diana, os príncipes. Então, eu tinha a vontade de ver como era, né? De conhecer essa cultura. Então, era um sonho. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu falei, bom, eu não vou fazer formatura, o meu presente para mim vai ser um intercâmbio, né? De um mês, porque eu trabalhava, enfim, né? Então, eu tinha um mês de férias. Falei, bom, vou me programar aqui por 12 meses, né? E foi realmente uma programação ali de 12 meses, né? Guardando dinheiro, pagando passagem, enfim, hospedagem, tudo, para poder ir realizar esse sonho de viajar, enfim, estudar e conhecer uma outra cultura. E foi fantástico, né? Então, quando eu fui, é um choque, né? Porque você chega, né, assim, sem saber muito bem o que você vai esperar, e só uma experiência, assim, de você conhecer outras culturas, é que mostra para você, quando você sai do seu país, né, o quão grande o mundo é e o quanto você tem para aprender, né? Então, foi muito legal, né, conhecer outras culturas. Então, na época, eu fiquei em casa de família, né, eu fiquei em Worthing, no sul da Inglaterra, perto de Brighton, acho que perto lá de Isle of Wight, quase, né? Que era meio.
Mais pro sul, sei lá, o que é umas 2 horas de trem pra chegar em Londres?
Eu acho que era 1h30, mais por ou aí. Menos. É mais ou menos isso, por aí. E era muito bacana, porque, bom, né, enfim, fui pra lá. E a ideia era, não, vou para uma outra cidade, né, onde não vai ter tantas pessoas de outros países falando inglês, porque eu quero aprender, né, o inglês britânico, né, eu não quero ter aí. E que depois a gente vai ver que, na verdade, o que a gente precisa é conhecer todo tipo de inglês, né, e não focar em apenas um. Porque o mundo tá aí, a gente vai acabar lidando, né, com todo tipo de gente, com todo tipo de cultura, com sotaques diferentes, então você tem que estar preparado para ouvir. Entender e se comunicar e se fazer entender, né? Que eu acho que é o grande ponto. Então, fiquei em casa de família, dividi quarto com uma espanhola. E aí tem uma história engraçadíssima que acho que vale falar.
Conta, enfim,
conta. O que aconteceu, né? Foi uma casa de família. E aí, era o meu sonho, né? Eu falei, bom, quero ficar em casa de família, porque você tem a opção, às vezes, ficar em residência estudantil, casa de família. Eu falei, ah, não, eu quero a residência, ou eu quero a casa de família, porque eu quero ter os horários, né? Então, tomar o chá das 5, enfim.
Fazer igualzinho eles fazem.
Fazer igualzinho eles fazem, né? Eu quero viver essa cultura. E, enfim, dividi quarto, optei por dividir quarto justamente para poder fazer essa troca, né? Para me comunicar. Aí cheguei lá, uma menina de 13 anos para dividir o quarto comigo, né? Pô, teve gente. Teve um erro. Era para a irmã dela, que tinha mais ou menos a minha idade. Eu tinha, acho que, 23 na época, 22. Era para a irmã dela da minha idade ir. E houve um erro, colocaram a menina de 13 anos no quarto comigo.
E aí, Dani?
Então, não, assim, é aquela coisa, né? Culturas, hábitos. Eu meio que virei a irmã mais velha, né? Pra colocar hora de dormir, hora de acordar. Mas a gente se comunicou muito, a gente assistia programa de TV junto quando a gente tava em casa, sabe?
Legal.
Então, assim, foi super bacana a experiência. No começo eu fiquei meio assustada, falei, gente, e aí, como é que eu vou lidar, né? Eu não tô acostumada, né? Uma menina de 13 anos, 10 anos mais velha. Era bem diferente. É aquela coisa, né? Brasileiro se reconhece falando, né? Então, assim, você fala, ah, eu acho que é brasileiro pela forma que falou e tal. Então, o sotaque era, assim, diferente. Bem diferente do que eu estava acostumada a ouvir.
E na casa você sempre focou no inglês americano quando você estava estudando, assim. Os estudos eram mais para americano.
Era mais para americano, né? Assim, na verdade, a escola em que eu estudava era o inglês britânico. Só que aí você começa a assistir filme, você começa a ver séries, você acaba indo muito, né, pro mundo americano. Então, meio que você acaba... Gente, olha só, olha quem tá aqui.
Temos convidados?
Ai, temos um convidado, Ele veio pedir pra subir, ele quer ficar aqui no colo, então vai ficar aqui
sentadinho. Deixa o Bob junto.
Deixa o Bob aqui. Mas, então, assim, você acaba focando muito no americano, né? Sim. Então...
Mas aí, no campo de batalha, quando você vai conversar com outras pessoas, elas não falam ali redondinho
não
como
falam.
A gente tá acostumado, né?
Não, então, não falam.
Eu acho muito legal, assim, exatamente essa sua experiência de ter esse contato já com pessoas espanholas e tantos outros contatos que você deve ter tido nessa experiência e você deve ter reparado. Não é só o inglês americano que você vai lidar na vida real. Então, é bom as pessoas já... irem se preparando, né, e ouvindo, né, ou de sotaques diferentes enquanto vocês estão se preparando, praticando, porque lá no campo de batalha você não vai encontrar só americano, né?
Não vai. Você vai encontrar de tudo e muitas vezes você vai encontrar pessoas que não são fluentes, né, e o que é normal, porque às vezes a gente pensa, né, assim, não, eu vou falar com uma pessoa, ela vai falar, eu vou entender tudo. Não, e às vezes ela vai falar algumas coisas picadas, quebradas, e você tem que entender o que ela tá falando. Então você tem que estar preparado para entender aquele sotaque diferente, entender o que ela quer dizer e se fazer entender, né? Então por isso que essa experiência cultural é bacana, porque você às vezes consegue pegar uma coisa ou outra ali e entender o que, que a pessoa quer dizer, né? Enfim, se colocar na situação. Então foi muito bacana, né? A experiência tinha uma austríaca, uma menina de Taiwan e a espanhola. Depois chegou uma japonesa na casa também. Então é muito bacana essa experiência intercultural, assim, para que você conheça que você não tá fechada no mundo, né? Não é só o seu jeito de viver e que é certo, né? Existem outras coisas também.
E eu acredito que essas experiências suas internacionais devem ter sido muito enriquecedoras também para te preparar para depois você, de fato, ter que lidar com essas pessoas no mercado de trabalho, né? Porque... uma coisa é a gente fazer o intercâmbio, tá ali com outras pessoas, tal, e aprendendo também a ser flexível com relação à cultura. É legal lembrar também que o intercâmbio não resolve o problema. Não. Assim, vou fazer o intercâmbio de um mês, pronto, vou voltar fluente. Não, isso não existe. O intercâmbio, ele é legal por outros motivos. Você vai aprender, às vezes, uma gíria, uma palavra pontual ali, você vai reparar questões de sotaque, às vezes... a própria cultura, você tá ali vivendo com as pessoas, então tudo isso é muito enriquecedor, muito legal, mas é legal deixar muito claro, o intercâmbio, ele tem essa função, porque senão a gente fica, né, com aquela ilusão de que, ah, eu vou fazer um intercâmbio de um mês, pronto, vou resolver aqui a minha questão do inglês, volto pro
Brasil. E a frustração, né? E a frustração da pessoa que pensa, né, que um intercâmbio de um mês, dois meses, enfim, vai resolver os problemas, realmente não vai. Então é essa preparação, é você ter o contato com outras culturas, é você ver o diferente. E isso que você falou de né, conhecer uma gíria, por exemplo, teve um caso nosso, né? Não sei se você vai se lembrar. A gente estava andando e a gente entrou num mercadinho, aqueles mercados de indiano, de paquistanês, né? Acho que para comprar uma água.
Eu lembro que você tem nome.
Qual nome?
Off-license. Off-license. F-license. Tá. Porque são as lojinhas que você pode comprar bebida alcoólica e tal. E geralmente eles vendem outras coisas.
Além
chocolatinho, essas coisinhas. Então eles chamam de off-license. É muito comum essas casinhas de indiano.
Isso! É. A gente parou, a gente tava bem no centro ali. Eu lembro que a gente entrou pra pegar alguma coisa. Você entrou na frente e você chegou e falou, hi there! Aí eu olhei pra você assim, hi there? Né? Enfim. Aí eu falei, Ina, e aí? Hi there? Como assim? E aí você foi e me explicou, né? Que é uma forma de você chegar e dar um oi. É um oi. Mas é um oi, assim, educadinho, né? E aí, né? E eu lembro que eu falei, gente, caramba, né? Estudei tanto tempo e eu nunca tinha visto uma situação dessa, né? Nem em filme, ou então talvez, às vezes, fazendo uma atividade. Então eu falei, caramba, é uma coisa do dia a dia. E depois eu comecei a prestar atenção nas pessoas dando hi there em tudo quanto é lugar. Eu falei, poxa, isso é algo do dia a dia, algo super comum.
Então, e às vezes no livro, você abre o livro, de repente não tá ali um hi there, é um hello, aquela coisa bem engessada, né? Bem tipo, até que eu falo para você, né? Aquelas frases, do you like sports? Né? Que é uma frase que você não vai... Nunca ninguém vai te perguntar,
do you play like volleyball?
Sports? Do you play volleyball? Tipo, mano, nunca ninguém me perguntou se eu jogo vôlei, sabe?
Pois é.
Então, tipo, umas frases muito engessadas que a gente percebe que o inglês que a gente aprende nas escolas não é que você não vai aprender nada. Claro, você aprende muita coisa, mas é importante lembrar que o inglês da vida real, do dia a dia, a forma como as pessoas conectam as palavras nas outras, as gírias, a coisa cultural, fala-se muito pouco disso nas escolas. Então, acho que essa vivência é legal, eu super recomendo. A pessoa fala, meu, tem uma oportunidade de eu fazer uma viagem, de eu fazer intercâmbio. Vou? Cara, vai, super vai, aproveita, mas vai com as expectativas alinhadas, né?
Sim.
Porque isso, com certeza, vai te ajudar depois, a hora que você tiver que lidar com alguém, vamos supor, você vai ter que fechar um contrato, fechar um projeto, liderar um time global. E aí, como é que faz? E Dani, você tem experiência com isso, a gente quer aprender com você, como é que faz para trabalhar com um time internacional? Às vezes, sei lá, telefone, você deve fazer muitas conference calls, sei lá, fazer ligações com times globais.
Várias. Ainda mais agora nessa pandemia, né?
Tá tudo é call. Todo mundo em casa. Uhum.
Tudo é call. Então, e às vezes você não tem o vídeo, né? Porque você, o olho no olho ali facilita às vezes você a entender algumas coisas, você acompanhar, né, o movimento labial.
Uhum.
Então... Todos os treinamentos, por exemplo, que eu faço, né, já há algum tempo, desde que eu comecei a trabalhar, né, com empresas globais, eles são todos em inglês. Então, poxa, se eu não conseguir entender o que é aquele treinamento, aquela reunião, né, o que está sendo dito ali, como é que eu faço o meu trabalho, né? Então, uhum. Como eu vou concorrer a uma vaga, como eu vou concorrer a uma possibilidade, né, de promoção, como eu vou expressar as minhas ideias, né? Porque uma coisa é, né, eu já vi situações, né, de pessoas que trabalhavam, né, comigo, poxa, com ideias brilhantes, mas não conseguiam colocar elas para fora, né? Se expressando de uma forma simples. E, de novo, eu acho que o grande ponto é, né? Falo até por mim, por algumas situações. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com essas empresas globais, eu fui fazer um treinamento e tive que fazer uma apresentação. Enfim, era tipo uma dinâmica, né? E aí, era um americano, eu e mais outra brasileira, e a gente tinha que fazer uma apresentação, enfim, falar sobre uma situação específica. O americano chegou e falou simplesmente, né? Enfim, foi nos Estados Unidos esse treinamento. Ele chegou e cuspiu tudo e falou na língua nativa dele. E a gente ficou naquela pressão, né? Porque a gente tinha que falar inglês também e passar as nossas ideias. Eu lembro que eu fiquei, assim, tão preocupada em falar tudo perfeitamente, corretamente, que o negócio ficou uma porcaria. A verdade é essa, sabe? Eu não consegui me expressar. Eu não consegui passar as minhas ideias. A pressão, o nervosismo, a primeira vez, né? Assim, falando na frente de todo mundo. Eu não tava confiante, né? Eu não tava preparada. E depois que eu saí da situação, eu parei e falei, gente, eu podia ter falado de uma forma tão simples, né, e ter me feito entender. Eu fiquei tentando rebuscar, procurar palavras.
Vocabulário.
Um vocabulário, exatamente. E às vezes o simples é mais, né, você
total.
Realmente conseguir passar a ideia. Então pode ser que você erre uma concordância, enfim, qualquer coisa do tipo, mas você se fez entender, né.
Perfeito.
E isso é no dia a dia. Até aqui em português, às vezes a gente para e fala uma palavra, será que isso existe? Será que não existe? Gente, imagina inglês que não é nossa língua, né. Então vai acontecer.
Tem aquela regrinha do kiss. Conhece a regrinha do kiss?
Conta pra mim.
Regrinha do KISS. KISS é em inglês, K-I-S-S. Se você for olhar a palavra KISS, é beijo. Mas pode ser um acrônimo também, de Keep It Short and Simple. Então, mantenha curto e simples. Não é
isso aí.
Não fica rebuscando o negócio, sabe? Tipo, seja claro, mesmo porque a pessoa do outro lado, ela sabe que não é a sua língua nativa.
Sim.
E ela... Muitas vezes ela está aberta ali para te entender. É a mesma coisa quando vem gringo para cá, né, Dani? Acho que você já deve ter recebido muitos gringos na empresa. E aí, não sei, às vezes o gringo tenta falar uma palavrinha em português, tenta falar uma coisa em outra, todo mundo fica, ai, que legal, o gringo falando português. Ou então tenta ajudar, sabe? Mas é quando ao contrário, não. A gente fica naquela pressão de ter que falar tudo perfeito. Ai, o meu sotaque. E... Você tá aqui de prova, que tá lá no campo de batalha, fazendo acontecer em inglês, e que você pode dizer por conta própria, né? Acredito que isso não é um pré-requisito. Você pode sim passar suas ideias sem ter o inglês perfeito, mesmo porque inglês perfeito nem existe, né? Nem os próprios americanos falam. A gente não sabe tudo do português, né? Como que eles vão
pois
saber
é,
tudo do
a gente fica
outro?
em dúvida, não tem como. Então, eu acho que é se fazer entender, né? Então, e aí, obviamente, conforme você vai estudando, e o estudar é você assistir um filme com uma legenda, é você... Gente, deixa eu ver se meu cachorro quer descer aqui, quase que se jogar.
O Bob quer participar da live.
Gente, ele quer participar, ele tá assim meio bem incomodado, bom, querendo aparecer. Não, daqui a pouco ele dá um latido aqui e vai assustar todo mundo. Mas a verdade é, né? Às vezes a gente fala, como que eu vou estudar? Né? Existem tantas formas de estudar, né? Então, entender, poxa, ouvir uma música e se interessar pela letra. E eu lembro que uma coisa que faz para mim assim muita diferença é, às vezes, pegar letras de música. Hoje em dia nem tanto, né? Mas no passado, pegar as letras de música para pegar pronúncia, sabe? Às vezes,
Dani, você fazia muito isso.
Você lembra?
Você
Você
fazia
lembra?
Muito, todas as músicas. Você falava, tipo, você queria saber o que era cada letra. Você sempre buscava, né, sei lá, encartes de CDs, aquela
Exato,
coisa, né, de...
nossa, CD.
Você fazia questão de cantar a letra certinho, eu achava
certinha,
massa.
Certinha. Até porque eu queria saber o que eu estava cantando, eu queria pegar a pronúncia, então, poxa, eu ouvia bandas de todos os lugares do mundo, então você percebia, né, a diferença, né, da pronúncia de uma palavra, ou então uma colocação de uma frase, então é legal você ter isso, da mesma forma como série, né? Colocar a legenda em inglês, né? Outro dia mesmo eu estava assistindo uma série, eu não vou lembrar agora a expressão, mas foi uma expressão que falava alguma coisa de gancho, né? Tipo, tira ela do foco, alguma coisa off the hook, algo assim. E eu não conhecia. E aí a gente foi pesquisar, né? Tava eu e o Mohamed assistindo, a gente foi pesquisar, falei, olha só, né? Que legal, eu não conhecia. Assim como várias coisas que você posta aqui, que eu passo a usar no meu dia a dia, sabe? De
Genial.
trabalho, porque o que que as pessoas falam, né? Ah, para você ser fluente, você tem que saber tudo. Primeiro, essa fluência, gente, ela é minha opinião, tá? Ela é muito relativa. Eu acho que a fluência é você se fazer compreender e entender. Né? É conseguir estabelecer uma comunicação e passar suas ideias dentro do KISS, que agora eu aprendi o que é o KISS.
Keep it short and simple. E olha que
Keep it
legal,
short
Dani,
and simple.
você é fluente, você tá lá no campo de batalha, você faz as reuniões, você fecha projetos, você lidera times globais, e ainda hoje você ainda está aprendendo e tá tudo bem. Sempre vai ter uma palavrinha nova para você aprender, assim como no próprio português, às vezes você vai ouvir uma palavra nova para você. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ser sempre em mente. Se você está aprendendo inglês, saiba que não vai chegar um momento que você vai falar, a partir de hoje, já sei tudo do inglês. Essa reta final, esse momento final, ele não existe. O que existe é você destravar, você gerar confiança para expressar suas ideias e ter uma vasta gama de vocabulário, mas estar consciente de que você nunca para de aprender. E aí
Sim.
você abre espaço para uma confiança, para de fato, quando tá, chega ali uma reunião ou uma situação como você mencionou, às vezes, né, tá lá uma apresentação para você fazer, e aí você vai conseguir se posicionar melhor. E aí, consequentemente, ser um pouco mais claro. Teve alguma outra situação que você viu que, de repente, você se destacou, ou numa. Enfim, tava um gringo, e aí alguém precisava conversar com esse gringo, e aí, de repente, você estava lá para fazer isso. Teve alguma situação assim no seu trabalho?
Teve, por exemplo, a gente recebe, né, muitos gringos, e alguns anos atrás, enfim, uma das primeiras empresas que eu trabalhei, a gente recebeu um gringo, um americano, mais uma vez, para fazer um treinamento. E eu estava super segura, né, do meu inglês depois de algum tempo, né? Estava segura, enfim, tava, o tema era agradável, enfim, tinha muito a ser comentado, e aí eu me lembro que eu falei muito, né, assim. Consegui me comunicar muito bem com ele. E o que é engraçado é, né? Normalmente os gringos chegam e eles não sabem falar o português. Então, se eles percebem que tem alguém ali que consegue se comunicar com ele, poxa, você tem a chance de se posicionar, você tem a chance de colocar suas ideias, né? De conseguir oportunidades e, de certa forma, ser lembrada, né? Então, aconteceu esse caso. Onde eu consegui me colocar super bem, enfim, consegui conversar. E depois, né, eu fui lembrada para outras atividades, né, porque eu acabei tendo a possibilidade de me expressar. E quem estava comigo ali, poxa, percebeu que é importante, né, e aí começou a buscar também, né. E eu acho que
Legal.
esse é um ponto, né, você não esperar, né, a necessidade para você ter que correr atrás. E tudo bem se você não em algum momento não buscou, né, antes, uhum. Faz agora, porque com certeza as oportunidades elas se abrem, né, se você tem esse conhecimento, se você consegue se comunicar, enfim, tem que estar preparado, né?
Perfeito, total, preparação, é bem isso mesmo. E a gente acaba se destacando, às vezes, involuntariamente, né, porque tá ali uma situação, você nunca sabe onde a situação vai acontecer, você não sabe... De repente, na própria empresa, quando vai surgir uma vaga e alguém precisa... Gente, eu preciso, tá lá o seu chefe, eu preciso de alguém que faça essa ponte aqui com esse time. Cadê essa pessoa? Tipo, você tem que estar ali pronto para servir, para fazer o seu melhor no seu trabalho, né? Sim. A gente tem, eu sou muito, assim, eu olho muito com o meu trabalho como um serviço. Eu tô aqui para servir as pessoas e ajudar com o meu melhor. E quando você trabalha para uma empresa, você trabalha para alguém, você tá ali para servir e dar o seu melhor para aquela empresa, para aquele time, para que possa, juntos, como um time, ter mais resultado. Então, se o time ali precisa de alguém para fazer uma ponte com o mercado internacional, para liderar um time, para trazer ideias, às vezes você só precisa fazer um networking com alguém lá de um outro país para trazer ideias, para ajudar o nosso país a melhorar as coisas aqui, mas depende de cada um ser o seu melhor no seu nicho. Então, sei lá, seja você um engenheiro, seja você um advogado, seja você um profissional de TI, é a sua obrigação, como um bom profissional, ser o seu melhor, ir atrás de melhorias, ir atrás de inovações, o que está acontecendo no mundo, na minha área. Gente, traz para o Brasil, traz para cá, a gente precisa dessas inovações. Mas enquanto o brasileiro não tiver essa confiança em se comunicar em inglês, aí a gente ainda vai ficar aqui recebendo as coisas em termos de tudo, né? Moda, tecnologia, tudo vai chegar atrasado aqui. Por quê? Porque o brasileiro não tá lá se envolvendo como um cidadão global, né?
Não, isso então... é verdade, Ina. E assim, até, poxa, quantos casos aconteceram, por exemplo, né, que eu vi, que os meus amigos, né, enfim, viram, de, por exemplo, vagas que surgiam, né, que a gente tinha na empresa, ou empresas aí de amigos, né, que trabalhavam, e que a vaga em si precisava que tivesse um certo nível de inglês, né? Uhum. E a pessoa tinha todas as qualificações, sabe? Ela falava super bem, ela tinha a experiência, né? Enfim, a faculdade, a desenvoltura. Mas aí chegava, por exemplo, no momento de falar inglês, né? De se expressar minimamente, vinha aquela atravada, né? Porque não é nem às vezes que a pessoa não consegue... Não é nem que a pessoa não conheça, não consiga, por exemplo, ler um e-mail, mas e a hora do vamos ver ali, né? No cara a cara? Uhum. Vamos falar, né? E aí, por não conseguir falar... Você não consegue mostrar todo o potencial que você tem, né? E acaba passando, assim, várias oportunidades ficando para trás, justamente porque você não conseguiu se expressar, se fazer entender. Uhum, então, total. Aí é triste, né? Porque você fala, poxa vida, né? Fui lá, te indiquei, mas aí chega uma hora que a gente não tem mais o que fazer, né? Total, e as oportunidades passam.
Gente, não dá para perder oportunidade por causa do inglês. Na verdade, essa era a minha grande dor, né? Quando eu fui para Inglaterra, quantas oportunidades eu perdi por não poder me comunicar em inglês, assim, oportunidades maravilhosas que apareciam para mim, mas que exigiam o inglês. Eu sabia o inglês? No meu currículo estava lá, inglês intermediário, inglês avançado. Afinal, eu tinha recebido um certificado, né, da escola que eu tinha estudado, que meu inglês era avançado. Então, se tivesse que fazer um teste, ler alguma coisa... eu não sei nem se você vai lembrar, teve uma situação no banco onde uma vez eu recebi uma ligação, alguém do time recebeu uma ligação e era um gringo e era inglês e ninguém conseguia ajudar ali e eu com o meu inglês super tímido, não, vamos lá, pus o meu headset, fui, me virei, ajudei o cara lá com o negócio do cartão dele, beleza, resolveu e naquele momento eu falei, nossa, então acho que, né, dá pra arriscar mais meu inglês, né, e aí eu comecei a gerar um pouco mais de coragem pra me comunicar em inglês, mas aí muitas oportunidades começaram a surgir e eu me sentia super capaz em vários aspectos da vaga. Mas quando vinha na parte do inglês, era aquela decepção, aquela frustração. E eu prometi pra mim mesma, eu nunca mais vou perder nenhuma oportunidade por causa do inglês. Eu posso talvez não ser experiente numa determinada área, né? Eu pensava, eu posso não ter determinada qualificação, determinado certificado, mas por causa do inglês, ah não, me recuso. E aí... A toda jornada que você já conhece.
Dani, e o inglês? Desculpa, eu ia fazer um comentário, Ina, que acho que vale, né? Enfim, você falou, né? Às vezes eu quero me arriscar em outra área, né? Que eu, no começo da nossa conversa eu falei, né? Saí do mercado financeiro e fui para o mercado de TI. E aí, né? Poxa, por que eu fiz essa virada, né? Porque, poxa, TI, né? O mercado aí crescendo tanto, isso em 2011, tantas possibilidades. E aí quando surgiu essa oportunidade, né? De eu migrar para essa área, eu não tinha nenhuma experiência prévia em TI, mas eu falava inglês.
Olha, eu não sabia disso,
mas
amiga,
eu falava inglês, foi. E aí o que foi legal, porque assim, eu não tinha a experiência exata que se precisava, tá? Então, eu conseguia lidar com os times, eu conseguia fazer a gestão das pessoas, mas eu não conhecia nada de TI, eu não conhecia nada do negócio, dos produtos, das tratativas, mas eu ia ter tanto contato com gente de fora, né, que isso era importante pro meu desenvolvimento, né? Então, o que me abriu essa porta para poder mudar de área e conseguir aí boas oportunidades foi conseguir me comunicar em inglês, me expressar, e aí essa chance foi por conta disso, porque a oportunidade em si, né, do conhecimento da vaga, eu não tinha. Foi o inglês que me abriu essa porta.
Sensacional. E você teve que fazer entrevista em inglês, Dani? Como foi?
Teve uma entrevista, sim, em inglês.
Como foi?
Deu frio na barriga, né? Deu friozinho na barriga, né?
Mas deu certo, graças a Deus.
Mas
deu
certo, deu certo.
Foi tranquilo.
Deu certo, foi tranquilo. Assim, tranquilo, eu não digo, foi a primeira, né? Então você fica naquela coisa, mas eu me preparei. Então eu tinha voltado, enfim, eu tava estudando, eu tinha voltado do segundo intercâmbio, fazia 6 meses. Então, assim, eu tinha feito o curso de Business English, então, de certa forma, tinha alguns vocabulários ali, apesar de não usar tanto na entrevista, mas eu tava segura de que eu tinha. Então foi muito mais assim, pra saber se você realmente consegue se expressar, sabe?
Legal.
Não vai te perguntar nada, né? Dificilmente vão te perguntar alguma coisa para você fazer um super relatório, né? Não vai. Mas e aí? Consegue expressar as ideias? Consegue falar? Consegue entender? Então,
é o principal,
foi tranquilo.
Né?
É o principal.
Perfeito. Amiga, você deve ter muita experiência com pessoas de culturas muito diferentes, né? Tratando de uma multinacional, acredito que deve ter filiais aí no mundo inteiro, times no mundo inteiro. E aprender inglês, acho que vai... Acho não, é isso, né? Vai muito além de você simplesmente saber a tradução de uma palavra. Porque se fosse assim, todo mundo pegava o dicionário, todo mundo decorava tudo que estava lá pronto, era fluente. Não é isso que
acontece. O Michaelis, o Collins ali, tá
pronto,
tudo certo.
Pronto, vai lá. Ó, eu já fazendo assim do dicionário de papel, diga, não é mais assim.
Não, gente, pega
o Google
Translator, pronto.
Pois é, então não é só traduzir a palavra e lá, tá... não, tem toda uma questão cultural que envolve. Então, assim, você tá falando com um indiano, além do sotaque indiano, que eu acho muito fofo, poxa, às vezes eles, sei lá, os indianos são muito felizes, eu acho que os indianos são muito alegres, assim, de um modo, acho que tem uma cultura muito parecida com o brasileiro. Mas, sei lá, pega um finlandês, eles são muito mais reservados, muito mais diretos ao ponto, você fazer uma reunião com um finlandês... Gente, não tem small talk, né? Não tem conversinha, né? Falar do tempo.
Straight
não,
to the point.
Straight to the point. Eles vão direto ao ponto. Acho que a americana é um pouco assim também, mas quero saber da sua experiência. Como que é trabalhar com culturas tão diferentes? E além de lidar com a cultura, ter que lidar com tudo isso em inglês. Como é que é isso?
Olha, nesta empresa que eu estou atualmente, a gente tem, né, todo tipo de cultura, enfim, América Latina toda... América Central, eu não falo espanhol, né, assim, eu compreendo muito, mas o idioma que eu me sinto realmente confortável em conversar é o inglês, então acabo falando com todas essas pessoas, né, que são os hispanohablantes em inglês, né, e cada um com o seu sotaque, cada um com a sua cultura, e às vezes a gente faz reunião, então tem gente do México, gente da Argentina, tem gente do Canadá, tem gente da Romênia, olha que loucura.
Que legal, que diferente.
E cada um é muito diferente. Então, cada um do seu modo, né? E é bem isso que você falou. Você pega o pessoal, né, do norte, assim, da Europa, eles realmente são muito objetivos, são muito diretos. E eu acho que os latinos, eles dão mais voltas, né, pra falar, pra se expressar. Então, pra você ganhar tempo e pra você ser relevante ali na reunião, você precisa... caminhar dessa forma, né? Então, sem o small talk, vamos direto ao ponto, vamos ser práticos, e escrever e-mail, por exemplo, né? Eu lembro que tiveram situações que eu queria, né, compartilhar ideias, enfim, escrevi uns e-mails gigantescos com todos os pontos, né, que eu achava relevante. E aí eu percebia que quando a resposta vinha, eram duas linhas. Bum. Em duas linhas a resposta estava dada. Eu falava, nossa, né, mas eu... Poxa, eu fiz aqui um super e-mail, né? Me dediquei, escrevi,
me esforcei,
usei todo o meu vocabulário. E aí você passa a ver que realmente você não precisa fazer textos gigantes para transmitir uma ideia, para dar uma resposta, você consegue ser muito objetivo, né? Então você vai pegando isso da cultura. E aí, pela empresa ser, por exemplo, americana, né? Você precisa acompanhar, né? Assim como você vê, por exemplo, em empresas japonesas, né? A questão de disciplina, de organização, você meio que precisa caminhar. E quando você tem esses contatos, é justamente quando você começa a ver as diferenças e falar, poxa, né, eu faço assim, eu tô vendo que essa pessoa faz desse jeito, eu preciso ficar um pouco mais na minha porque eu não quero ser mal interpretada, né, eu quero fazer com que a comunicação flua, mas a gente precisa saber onde a gente está lidando. E é só o dia a dia e essa experiência que vai te dando, né, esse feeling, né, de perceber como falar, quando falar e como se posicionar. Então, poxa, às vezes são várias as gafes, né? Então, no escritório chegando um gringo, aí você vai lá um pouco mais, quer cumprimentar, né? Aí você
vê, eles não dão beijinho. Nossa, quantas vezes a gente queria dar beijinho no rosto, no gringo. Isso é um choque para eles, mas a gente vai aprendendo na prática, né? Vai, pelo amor de Deus, gente, não dá beijinho no rosto.
Não, é demais. É too much.
Too much. Don't do that. Too much. Como que eles cumprimentam? É apertozinho de mão? É de longo, tchauzinho? Olha,
normalmente aperto de mão. É assim, pegando, por exemplo, americano, canadense, europeu, é mais aperto de mão. Aí se você pega América Latina, aí a América Latina tem
aquele abraço,
aquela festa, aquela coisa toda. Mas é o dia a dia, não tem como, né, Ina? Por isso que é tão importante você se preparar, estudar e buscar conhecimento, né? De novo, conhecimento às vezes está numa série, está num curso que você consegue fazer para que você se prepare, para que você esteja aí pronto, né? Para quando a oportunidade chegar, ou então você buscar essa oportunidade, né? Que a gente fala muito de quando a oportunidade chegar, mas não é bem assim, né? O que você está fazendo assim para que ela chegue, né?
Exatamente. Você quer ficar sentadinho aí, só esperando. Cadê a oportunidade? A oportunidade que não chega.
Pois é. Ah, não. Que falta de sorte. Não, não. A gente tem que fazer a nossa
parte. Vai lá
parte.
Atrás da oportunidade, total.
É isso aí.
Dani, esse ponto é muito legal que você mencionou, porque pelo que você falou, né? Você estudou numa escola tradicional, que acho que muitas pessoas estão acostumadas com os métodos, mas você percebeu os gaps, né? Ou seja, coisas que estavam faltando. Mas você, com a sua personalidade, a sua vontade de, sabe, de resolver aquele gap, você não ficou simplesmente esperando, né, o professor chegar, o livro chegar, ou a informação chegar, você foi atrás. Então, acho que essa posição mais ativa nos estudos é o que faz a diferença. Eu sempre falo para os meus alunos, pergunta para qualquer pessoa fluente. Essa pessoa, ela qualquer uma, ela não se baseou somente ali naquele inglês dos livros. Todo mundo vai atrás de coisa a mais. Todo mundo vai atrás de fazer treino de listening, vai atrás de textos que tenha o áudio, vai atrás de treinar a sua pronúncia, música e filmes, como você falou. Então, assim, todo mundo que eu conheço, que é fluente, que está usando o inglês no campo de batalha, todo mundo fez algo extra. Todo mundo foi para o seu, como a gente chama, né, o extra mile.
Aquela milha além.
Tem que raise the bar, né?
Tem que raise the bar. Pois é. Então você aumentar tem que aumentar essa barra, né? Porque, ok, estou fazendo inglês, estudando uma hora por dia, ou estou fazendo duas vezes por semana, enfim, né? A gente precisa adequar as nossas agendas. Mas eu acho que não é só chegar aqui com a professora, né? E falar... O que mais você pode fazer, né? Poxa, às vezes você pode ter acesso a materiais, né? A conteúdos super ricos que não estão disponíveis em português, seja para lazer, sabe? Às vezes livros que não estão disponíveis aqui, assuntos que você gosta, que você quer ler. Poxa, será que não vale a pena arriscar e começar a ir um pouco além, né? Lendo, escutando podcasts diferentes sobre assuntos diversos. Mas é o esforço, é a dedicação, é você fazer o mais, né? É o extra mile que você falou, é correr e se dedicar, né? Aquela palavra, como que é aquela frase? Não existe sucesso... Ele só vem antes de... No dicionário, como que é, não? O sucesso, ele só vem... Ina, me ajuda.
Sucesso, o sucesso vem antes do trabalho.
Exatamente, é o trabalho. Tinha, inclusive, essa frase lá nas paredes do telebanco. Você deve lembrar. Lembra que tinha um corredor? Pois é, tinha um corredor lá com várias frases motivacionais, mas essa é uma verdade mesmo.
Ó, eu acho que a Marlene aqui no chat. Ó. Eu desativei o chat, mas a Marlene tava aí. A Marlene, ela pode continuar depois.
Marlene, um beijo pra você. Mas é mais ou menos isso, né? Então, assim, em outras palavras, né? É, você só vai conseguir atingir aquilo que você quer se você realmente se dedicar, se você realmente for atrás e fazer algo diferente, né? Não tem como a gente esperar esses resultados diferentes agindo da mesma forma, às vezes não agindo, às vezes só esperando e esperando ter essa sorte. Não é assim, né?
Seria fácil se fosse assim. Tem uma frase, a gente tá cheio das frases hoje, né? Ó, disseram que é a frase do Einstein, vocês me digam se essa é aí mesmo. Mas ele fala, não dá pra fazer, ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Não, ele fala, insanidade é você fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. E eu me baseio muito por isso, de verdade, assim. Quando eu falo, cara, eu só tô tendo o mesmo resultado, o que que eu preciso fazer diferente pra ter resultado diferente, né? Às vezes é meio óbvio, mas mais uma frase maravilhosa do Anthony Robbins, que eu adoro, que ele fala que o senso comum não é a prática comum. E o que isso significa? Significa que muitas coisas são óbvias, mas ninguém faz. Então, às vezes, você pode estar ali dando, sei lá, por exemplo, sempre quando eu falo sobre motivação com os alunos, eu falo, gente, é óbvio que você tem que ter disciplina. É óbvio, mas quem é que tem disciplina? Então, vamos lá, então vamos conversar sobre isso, porque não adianta a gente falar, só eu já sei. Ah, tem que ter foco, ah, tem que ter disciplina. Tá, é óbvio, mas você faz? É óbvio, mas você tem foco? Né? É muito fácil falar, isso aí é muito...
Né? Faço o que eu digo, né? Não faço o que eu faço.
Amiga, dá pra sair vários quotes aqui dessa live.
Não, gente, muito quote. Eu tô assim, inspirada. E ó, sucesso só vem antes de trabalho no dicionário.
Assina. Agora você assina essa frase.
Só que eu não sei quem escreveu, tá? Mas enfim, sou eu falando aqui agora pra vocês.
Bye, Dani Armand.
Bye, Dani Armand, nesse momento aqui. Mas é isso, tem que se dedicar, tem que fazer um pouco mais. Então, às vezes, aquele sono, né? Poxa, todo dia eu quero dormir, sei lá, 9 horas da noite. Será que não vale? Você parar ali e pegar meia horinha, aí você vai, começa com 15 minutos, talvez, vai aumentando, né, pra fazer alguma coisa que te traga aí conhecimento, que te faça, né, buscando, subindo níveis, né, na sua vida, porque o trabalho, a vida, é isso, né, que a gente tem que fazer, buscar mais.
Total, às vezes a gente quer fazer metas muito... A gente coloca metas, às vezes, muito fora da realidade, sabe? Eu gosto de fazer analogia, por exemplo, com exercício físico. Às vezes você tá lá sedentário, você não faz nada. Você não levanta de uma cadeira e aí, do nada, você já quer fazer esteira uma hora todos os dias correndo lá no 12.
Vai virar maratonista, né?
Mas então, é muito irreal, é muito longe. Então, a gente tem que trazer para uma realidade que seja um pouco mais palpável. Então, beleza, eu tô aqui sedentário. O que eu posso fazer, então, para me movimentar um pouquinho? Eu posso fazer uma caminhada, sei lá, 15 minutos por dia? Eu posso fazer, então, duas vezes na semana, uma caminhada de meia hora? Sabe, tipo, e começar a deixar um pouco mais flexível, porque se a gente coloca uma meta muito inalcançável, além de ser muito sofrido, né, o caminho, você só acaba se frustrando e o resultado final, que é você chegar lá no seu objetivo, você acaba não conseguindo. Então, ter uma consciência, né? Tipo, beleza, eu quero chegar aqui, que é o meu máximo, mas assim, qual que é o meu primeiro passo? Não você pensar no passo 10.
São as etapas, né, passo Ina? Passo 1, exatamente. Então são etapas. E fora assim, a frustração de você querer atingir num determinado espaço de tempo, né, um objetivo, e aí você não atingiu, e aí você desistir no meio do caminho, porque a gente vê muito isso acontecendo, né? Poxa, eu quero em 2 meses correr 20 quilômetros. Gente... E aí, né? Você tá condicionado? Você vai começar agora? Você tá se alimentando corretamente? Você tá tomando a suplementação que você deve tomar para tudo isso? Então, a mesma coisa com os estudos, né? Com o inglês. Poxa, eu quero ouvir uma música, quero entender ela de ponta a ponta. Gente, não vai entender de ponta a ponta, mas se você conseguir entender o sentido de uma frase, pegar umas palavras, poxa, isso já é tão bacana, sabe? Então,
já é uma coisa.
Já é alguma coisa. E isso vai sendo construído, né? Você consegue medir E, poxa, o caminho se torna tão mais gostoso quando a gente tem consciência, né, daquilo que a gente está fazendo e como, né, a gente está fazendo, e não atropeladamente, né? Tem que ter uma disciplina e uma consciência. Acho que é super importante.
Ai, amiga, que lindo que você falou.
Ah!
Adorei! muito inspiring.
Ah, muito obrigada.
Mas é bem isso mesmo. Amiga, eu quero saber um pouquinho das suas visitas a London. Você foi me visitar duas vezes.
Eu fui.
Você me fala o que você achou de Londres, o que mais chamou a atenção, o que você aprendeu, o que... Me conta como foram essas visitas a Londres. Quem foi sua guia turística?
Gente, posso mostrar uma foto, então?
Pode.
Já tá no momento de eu mostrar uma foto? Pode então mostrar. Eu vou mostrar uma, vai.
Só se eles derem coraçãozinho, gente. Dá coraçãozinho.
Cadê
na tela,
os corações? Será que vai ter?
Tem coração.
Deixa eu ver. Oh, muitos? Dani, tô vendo vários.
Só mostra se tiver corações aí na tela. Aí, pronto. Agora
tá,
pode.
Deixa eu ver. Pode? Então tá. Vocês conseguem ver? Deixa eu ver.
Olha que legal, Dani. Olha essa foto.
Pois bem, essa
a foto aqui foi clássica, de... né, com
essa
guardinha.
Foto é clássica, gente, e eu lembro que foi tão engraçado, porque a gente escuta, né, não, que eles não se falam com você, eles não se mexem, então você pode tirar foto normal, e eu lembro que eu tava super tensa, assim, né, falar, meu Deus, a gente vai aqui, do lado dele mesmo, a gente vai tirar foto, a gente vai fazer pose, não vai acontecer nada, né, e você, não, pode. Então essa é de 2008, a primeira vez que eu fui, que aí eu saí de Worthing, peguei o trem sozinha. Foi super, assim, legal.
Empoderadíssima.
Viaja sozinha. O meu, como que é? O ticket de ida e volta.
Oyster.
Como que é?
O Oyster.
Não. O bilhete de trem, quando a gente fala, é o... Não é o one way. É o...
É, o one way é
uma ida só. É o ida e volta.
Uma ida só.
Comprei o ida e volta.
É o return.
Isso, return ticket. Exatamente. Ticket. E aí, eu aprendi isso lá também. E aí, eu falei, gente... Eu poderia ter aprendido algo assim, sei lá,
estudando. No livro, na escola.
Podia ter, não necessariamente. Foi ali no dia a dia que eu tive essa experiência. Então, o one way é quando você só vai. E o return ticket é o ida e volta. Então, enfim, peguei o trem lá de Worthing. E aí você me encontrou lá na Victoria Station, né? Foi lá me encontrar.
Tão bonitinha.
E fez um super tour comigo toda de mochilinha, né? Ali meio perdida. E o medo de chegar lá e não te encontrar. Imagina, gente, 2008 não tinha WhatsApp, não tinha Google, não, nem internet no telefone tinha. Gente, era...
Apareceu
era ali,
lá
ó,
na
Lost
Victoria.
Lost total. Apareceu
me
lá
encontra
e aí?
Me encontra na Victoria.
Aí. Não, mas foi muito bom. E, enfim, fizemos o tour, né? Big Ben. Eu lembro que foi tão assim planejada, né, essa minha viagem. Enfim, um ano, né, de planejamento, pagando, juntando dinheiro, tudo ali, sabe, super certinho. É um investimento, né? E assim, eu tenho muito orgulho, assim, de falar que, né, eu me planejei e fui atrás e batalhei, porque às vezes a gente acha, né, que as coisas vão acontecer do nada, sem a gente se planejar, né? Da mesma forma, e aí eu tô falando isso não só para fazer, por exemplo, um intercâmbio, mas para várias coisas na vida, né? Então, trazendo aqui para a viagem, poxa, quando eu cheguei lá, foi um sonho tão grande, e aí tudo aquilo que eu esperava ver você me apresentando, né? Então, a London Eye. Eu lembro que ali na London Eye, na frente do aquário, eu comi um cachorro quente, não sei se você lembra. Um pão desse tamanho. Aí é muito engraçado, né? Porque o
não tem purê, não tem purê.
Não tem purê, não tem batata palha. Um pão desse tamanho, seco, duro. Aí eles fazem um furo no meio, uma linguiça desse tamanho enfiada, assim, uma salsichona. Mas eu queria comer o cachorro quente ali, sabe? Falei, não, vou comer esse cachorro quente. E aí você vê, né, poxa, né? Pois é, e nos filmes a gente acaba vendo tanto filme, né, americano, o cachorro quente é diferente lá. Eu falei, poxa, mas o cachorro quente aqui da Inglaterra é diferente, né? Não, não é o que eu tava esperando, o cachorrinho quente, né, ali com os picles em cima, não, completamente diferente. Mas eu lembro que o que me espantava era ver gente de todo lugar do mundo, né, falando perto de mim.
Muitas
culturas, então, e sabe uma coisa assim que eu achava incrível, as pessoas elas se vestiam como elas queriam e ninguém ficava olhando torto, sabe? Eu acho que aqui isso ainda no Brasil, né, apesar dos tempos estarem mudando e muita coisa, né, tá melhorando, eu ainda vejo que as pessoas julgam muito, né, se a pessoa tá com o cabelo assim, se tá com a roupa assado, e eu lembro que lá desde então as pessoas eram totalmente livres para ser quem elas eram, como elas queriam se vestir, enfim, eu lembro que isso me chamava muito a atenção, olha, ela sai de pijama na rua e tá tudo certo. Ninguém
Essa
tem
era
nada
a parte
a ver com
que eu
isso.
Mais gostava. Inclusive, eu fui trabalhar com moda, né, amiga? Porque eu achava muito incrível, assim, como realmente essa liberdade de Londres, você tá afim de usar um cabelo azul e sair de pijama, cara, ninguém vai te olhar. Tipo, normal. É normal você sair com qualquer roupa esquisita. Você pode pintar o seu cabelo da cor que for, ninguém vai te julgar. Realmente, você sente olhos, né, aqui no Brasil, se você faz isso. E eu levei minha mãe em Camden uma vez. Camden é aquele lugar que todo mundo é os punks, né?
Total.
Todo mundo, cabelo, tipo, muito louco, aqueles coturno. Você vê umas pessoas vestidas de alienígena, umas coisas muito loucas, assim. E aí, uma vez, minha mãe foi falar, né? Ah, ainda me levou uma vez no Mercado dos Loucos. Mercado dos Loucos. O Mercado dos Loucos, mãe? Como assim te levei no Mercado dos... que é o estábulo, né? Tem o Camden Market, que
sim,
é um
lá
mercado.
É fofo.
Mas pra ela era o Mercado dos Loucos. Minha mãe deve estar aí assistindo, ela fala. Pra ela, então, mas é por isso.
É que é um lugar diferente, né? Você encontra de tudo ali, né? Então, você fala, gente, isso no Brasil eu não viria dessa forma. Então, assim, se você pegar também Amsterdã, né? Se a gente for falar aí de,
sim,
poxa vida, gente. Mas assim,
é,
você nunca vai ver algo aqui assim, né? No Brasil. Apesar de no carnaval você ver todo mundo pelado, né? O brasileiro, ele tem o seu pudor, né?
Pudor,
ali, o pudor, aquela coisa...
No carnaval, depois o resto do ano, não.
Exatamente. E aí eu lembrei agora de um dia, né, na escola, que foi quando eu falei que eu era brasileira, e as pessoas olharam pra mim e falaram: ah, não, você não é brasileira, né? Você gosta de carnaval? Eu falei, eu gosto do feriado, do carnaval em si, né?
Depende. Assim, de qual parte?
Depende, né? Do carnaval em si, nem tanto. Mas são os estereótipos, né, que existem. Aí a gente tem que, né, trabalhar e mostrar que não é bem assim, né? Vamos conversar, nem todo mundo é assim. Então...
Eles falam espanhol com você? Quando você fala que é brasileira? Aí começa a falar espanhol.
Às vezes fala. E aí, nossa, teve uma situação que foi tão engraçada, assim, que na verdade não foi nem... não foi nem comigo. Vou contar aqui, ó, uma situação com eu e o Mohamed, na verdade, viagem recente. A gente foi na Apple. E aí, a gente foi lá, sei lá o que a gente foi fazer
Qual país?
Na Apple, nos Estados Unidos.
Tá.
A gente tava... agora lá em janeiro, enfim, tivemos férias, e aí a gente foi na Apple e a gente tava falando em português, né, enfim, mexendo nas coisas e olhando, de repente chegou o vendedor falando em espanhol com a gente, e a gente começou a responder em inglês, né, porque a gente entende, mas poxa, a gente não fala.
Pra responder.
E aí, exatamente, aí a gente virou e falou assim, né, olha, fale inglês com a gente. Porque a gente não vai entender, né, o espanhol. Nós falamos português, nós somos do Brasil. Então, muitas vezes eles acham que é uma coisa só e a gente precisa explicar essa diferença, né? E eu já vi muitas vezes, assim, casos em que as pessoas, deixa ele falar, ele não conhece. Mas não, gente, a gente tem que ensinar da mesma forma que a gente quer aprender. Eu acho que a gente tem que virar e falar, não, eu não falo espanhol, né? O meu
aprende
idioma é português,
aí,
vamos lá. Né? E não ficar pedindo desculpa, né? Tem, às vezes, aquela questão de... Ai, desculpa o meu inglês. Não, desculpa nada, gente.
Nossa, e Dani, você pode, por favor, falar isso pro pessoal? Por favor, Dani, o microfone está com você. Vai.
Não, sabe por quê? Porque, assim, a gente não vê ninguém pedindo desculpa pelo português, né? Ou então, eu já vi muitos casos, e até falo por mim. Ai, desculpa, né? O meu inglês e tal. E aí, a pessoa vira, entendendo. Sorry for my English. Gente, sorry nada. Você tá estudando, você tá buscando conhecimento, você tá ali se esforçando, né? Pra falar um idioma que não é seu. Então, não tem que pedir desculpa, né? E eu já vi isso muito acontecendo. Eu já fiz isso também. Hoje em dia, não, né? Não mais. Eu sei que eu não preciso pedir desculpa por conta do meu inglês, né? E eu percebo que eles respeitam bastante, né? A pessoa que busca, que quer se desenvolver e que tá correndo atrás para falar. Então, é aquilo. Eles não vão ficar te corrigindo, né? Ai, mas eu vou falar errado, né? E ele vai me corrigir. Não, não vai, gente. Se faça entender. Vai que é uma letra, uma palavra, um S que vai faltar ali, às vezes, no verbo, entendeu? Mas tá tudo bem. Você vai falar e aí você vai aprendendo. Não precisa pedir desculpa por nada, né? Para com isso. É quando você trava, né? Ai, desculpa. Aí vem aquele branco, né? Você fala, meu Deus, e agora? Não precisa.
E aí baixa aquela sensação de insegurança também, né? Isso só te diminui. Então, assim, ao invés de você te deixar mais inseguro, pensa ao contrário, como que eu posso me empoderar? De que maneiras que eu posso, então, eu trazer essa segurança de mim mesmo, né? E tem algumas frases-chave também que você pode falar para a pessoa. Can you repeat, please? Né? Você pode repetir, por favor? I'm sorry, am I making sense? Né? Tipo, faz sentido o que eu tô falando? Então, tem várias... Inclusive, gente, teve live essa semana. Vai lá ver o replay, porque essa semana a gente falou só sobre isso. Frases que você pode usar para fazer o jogo de cintura. Beleza. Esqueci o que eu ia falar? How do you say that word? Né? Tipo, como é que fala aquela palavra? E aí a pessoa te ajuda. Ah, é assim. E aí você continua a conversa. Você não precisa, tipo, ah, esqueci a palavra... Pronto, tipo,
travei. Igual
não. O Chaves, né, que faz aquele movimento, tipo, ah,
congela.
Congela. Não, beleza. Ah, repete aí. Poxa, esqueci como que era aquela palavra. Como é que é mesmo, senhor? Ah, é assim, beleza. E a conversa flui. Então, aprendam frases-chave também, que vão dar aquele jogo de cintura pra você se virar. Dani, a gente pode, talvez, falar uns vocabulário de business English aqui também para as pessoas aprenderem uns business
podemos.
Tem várias palavras legais que a gente pode falar na
tem.
Em reunião. Tem. Enfim, ó, tem algumas aqui que tem no meu blog que a gente pode passar, mas se tiver alguma diferente, Dani, que você fala, que você acha legal, ó, fica à vontade para ensinar pra gente.
Sabe o que assim, eu acho que eu já vi até vídeo seu, Ina, falando disso, não tenho certeza, tá? Eu acho que sim. Por exemplo, são coisas que a gente usa muito nos e-mails, por exemplo, né? Então, o For Your Information, o FYI.
F-Y-I.
E
legal.
Tem o
você
JF,
usa muito isso?
Muito, muito. Então, por exemplo, você recebeu um e-mail e você quer que alguma outra pessoa que não estava copiada nesse e-mail, que ela tenha, né, aquela informação, enfim, que ela saiba, né, sobre o que está acontecendo, você manda lá um For Your Information, né, um FYI. E tem também o JFYI, né, que é o Just For Your Information. Né?
Então, just only.
Just For Your Information. Então usa bastante.
ASAP?
Muito.
ASAP.
O ASAP. O WhatsApp, todo mundo sabe. Esse daí, assim, gente, o WhatsApp,
clássico.
O as soon as possible, precisa. Uhum. Porque tudo é pra ontem, né? Então tudo. Chega aqui, meu Deus do céu, faz isso daqui, WhatsApp. Que mais? Deixa
Como
eu ver.
Que você assina seus e-mails? Como que você faz sua assinatura?
Eu assino assim, eu assino kind regards. Quando eu já kind tenho uma relação maior com a pessoa, enfim, já fiz call, ou já encontrei pessoalmente em algum momento, né? Kind regards. Às vezes, best regards.
Best regards também,
best
é?
Regards, best regards. Best regards. E aí, quando eu tô querendo, assim, ser um pouco mais objetivo, eu só coloco regards. Só.
Não quero muito papo com você.
Não quero só muito regard. Papo, só um regards. Bem assim, né? Kind, best ou só regards. Normalmente eu coloco assim.
A próxima vez que você me mandar um e-mail, então eu vou ficar percebendo. Como é que
presta atenção, se chegar só o regards, é que eu tô ali um pouco...
Não gostou muito desse tópico dessa reunião aqui.
Não, não gostei muito. Regards é só quando eu não tô com muita conversa.
Também,
não estou com muita conversa.
E aí, pra começar, é o quê? Um dear. Dear Ina. Você faz assim ou não?
Não, dear é muito difícil de eu usar, Ina.
Muito,
assim,
muito fofo.
Muito, muito fofo. Não, muito tá. Fofo. É hello team, hello all, good
hello
morning,
all.
Hello all.
Hi there,
não. Ah, uma coisa assim que eu só fui, enfim, ver acontecendo quando acabei, enfim, viajando e tal. Uhum. O cheers, né? Que é usado como meio que um
cheers,
um tchau, né?
Muita
cheers,
coisa.
Né? Tanta coisa que vai. Mas, enfim, tem uma pessoa que trabalha comigo, que aí eu percebo que ele usa muito, 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 muito. E então, por exemplo, ele não fala bye, ele fala cheers.
Eu uso
então
muito
a gente
cheers,
tá num call,
tchau.
Alguma coisa, tipo, não fala bye. Bye bye, né? Bye. Não, cheers.
Então... O cheers pode ser obrigado também, sabia? Além de tchau.
E é verdade, cheers.
Pode
você quer
obrigado.
Alguma coisa, né?
Cheers, tipo, valeu. Verdade. É um valeu, assim. Cheers,
valeu.
Mate.
Cheers, cheers, cheers. Cheers, mate. Gostei.
Pode ser o mate também, que é bem mais British, né? Cheers, mate. Tipo, valeu aí, cara.
É nóis.
Fala um cheers, mate. Mas não vai falar no e-mail. E-mail não.
E-mail não. Mas... é um regards, um kind regards, né? Eu já vi muito sincerely também.
Ai, sincerely é muito
sincerely
forte,
sincerely é muito, não é?
Eu acho bem educadinho.
Bem educadinho, né? Eu não coloco. Normalmente eu Mando lá os regards mesmo. Too much. Mas já vi. Normalmente, quando vem, por exemplo, da alta executiva, né? Às vezes vem um sincerely, às vezes vem um all the best, né? Dependendo do tema, né? Então, é legal. É bem legal.
Ai, Dani, maravilhosos seus bouquets. Bouquets. Ó, tem um aqui que é o get down to business.
Get down to business.
Vamos get down to business.
Get down to business.
Pode, é como é uma expressão idiomática, então você pode, não precisa traduzir ao pé da letra, né? Então, é basicamente quando você vai falar, vamos direto ao assunto. Let's get down to business. Vamos direto ao assunto. Então, aqui no blog eu deixo umas frases para vocês, gente. Depois vocês vão lá ver. Ó, eu posso compartilhar esse material do blog com vocês lá no Telegram, se vocês quiserem. Depois fica de olho lá no Telegram que eu mando para vocês lá. Material tem áudio. Meu blog tem áudio, Dani, pra pessoa treinar o listening.
Ina, eu vou te falar. Se eu tivesse o seu curso há uns 15 anos atrás, eu acho que eu teria conseguido aí avançar
e evoluir
em
muita
coisa,
viu? Tudo lá, assim, Dani.
Exatamente. Porque o conteúdo realmente é bom, o conteúdo é straight to the point, então você aprende
straight
muito fácil, né? Você aprende, assim, muito fácil, então, o tempo todo, né? Então, tudo que você coloca ali eu acompanho, porque realmente eu dou um jeito de usar, porque quando a gente usa é que a gente entende, né? O significado. Então, poxa, né? Aprendi agora essa expressão, como que eu posso usar no meu dia a dia, né? Em qual situação que eu posso colocar? Será que eu posso usar no e-mail? Será que eu posso usar num call?
Aprendeu,
poxa,
já usa.
Colocar. Aprendeu, já tem que usar, porque a gente tem que colocar em prática, né? E gravar pra gente entender, porque aí vem naturalmente, né? E não é decoreba, é você colocar situações, né? Pra que você use de forma natural, né? A conversa, ela tem que fluir, não pode ser algo forçado, né? Você parando ali, enfim.
Natural, very natural.
Very natural, very natural. Very, very natural.
Uma frase, Nani, frase. You have to get down to business if you want to finish it today. You have to get down to business if you want to finish it today. Que significa? Você tem que pôr a mão na massa, tem que ir ali, ó, direto ao ponto, se você quiser terminar isso hoje. Então, get down to business. Depois eu quero todo mundo me mandando mensagem no direct aqui com as expressões que vocês estão aprendendo, hein? Ó, vou ficar de olho. O pessoal aqui é estudioso, viu, Dani? O pessoal que acompanha aqui, eles me mandam frases, tudo bonitinho.
É mesmo, então, tudo certinho.
São fofos, são bons alunos.
É isso aí, bora, fast movers, vambora.
Bora, fast movers.
É isso aí.
Mais uma, então, mais uma.
Mais uma.
To hand over. Já viu essa? Handover?
Não,
você
me
vai,
fala.
Você vai ter
que
usar.
Quero usar.
Você vai usar na próxima reunião.
Vamos lá, fala.
Você vai passar a palavra para outra pessoa. Vou handover. Então, a pessoa pode falar no meu lugar. I'd like to hand over to John to explain our plans for the next quarter. Olha que frase boa para você
falar.
Fala de novo,
adorei. Quero. Vamos não, quero pegar. Vamos lá.
Pronunciation. I'd like, né? Você faz uma contração. Uhum. I'd like to hand over to John.
Então, to hand over to John.
To explain our plans.
To explain our plans.
For the next quarter.
For the next quarter.
If you want to sound British. If you want to sound American, like, let me take a selfie.
Quarter.
O American, então, quarter. E o British, quarter. Não é legal falar British?
Muito.
Você gosta do British, Dani?
Eu gosto. Eu acho mais elegante.
Parece
que
a pessoa tá ali com um chazinho na mão.
Só me falta o chá e o dedinho levantado. E o dedinho levantado ali da xícara, né? Às 5 da tarde.
5 da tarde, por favor.
5 da tarde.
Tome um chazinho e fale British.
O British
é muito legal, não só os T's. Por exemplo, os R's, eles não falam R, né? Então, vamos
meio
supor,
que come, né?
Não fala. Então, assim, vamos supor, eu ouço muito agora com essa questão de quarentena e tal, muitas pessoas falando sobre febre. Febre em inglês, você sabe?
Fever.
Se você for British. E se for American?
Fever.
Então eles dão essa enroladinha assim no final, meio caipira. E eu acho tão bonitinho quando eles falam FIVA. Ai, FIVA. FIVA é
lindo,
muito,
tipo, é lindo. Tipo,
não
water.
É. Water. Little bottle of water.
Little bottle of water. E sabe que você falou isso do caipira, Ina? E eu lembro, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui pro Texas. E, gente, o sotaque, assim, deles. É muito
do Texas. Nossa, do Texas deve ser, meu Deus, nem
muito,
sei.
Muito carregado. Então, eu lembro assim, enfim, era a primeira vez que eu estava saindo, né? Que eu viajava a trabalho, onde eu ia ficar uma semana só ouvindo as pessoas falando inglês. E a maioria das pessoas era do Texas. Então, eu vou te falar assim, você fala, meu Deus, é carregado, é bem puxado. Então, eu não vou lembrar agora, né? Dei uma palavra, mas eu lembro
mas
que
é difícil.
Era bem diferente.
É tipo irlandês. Irlandês também é bem puxado.
Eu tive uma professora irlandesa, é verdade. Eu tive uma professora irlandesa, era diferente. Porque aí tinha uma irlandesa e tinha uma que era inglesa. Uhum. Era muito diferente. Engraçado, né? É muito,
Escocês pra mim é um dos piores.
Escocês. Eu tive um treinamento com o escocês há pouco tempo.
E aí?
Olha, Ina, não sei se porque ele acho que tá acostumado a fazer treinamento para muita gente de toda parte do mundo, então eu acho que ele fala um pouco mais devagar, um pouco mais pausado, se esforça para não disparar a falar e as pessoas não entenderem, né? Mas é bem diferente, é bem diferente. E é legal ter essas experiências, né? Assim, você. Por isso que é bom a gente não ficar focado num só, ah, eu só faço o British, ou eu só faço o americano. Poxa, é legal ouvir outras coisas, né? Vai ouvir um australiano, alguém da África do Sul falando. Poxa, é super, super diferente. E você vai treinando, né? Aí você escuta, você já consegue, às vezes, até identificar, né, de onde a pessoa é, falar, acho que sei.
Sabe, Dani, que esse assunto eu levo tão a sério que dentro do curso, os meus alunos, eles têm os treinos de áudio para fazer, para treinar o listening, e eu dou 5 sotaques diferentes para eles treinarem ao longo do curso. Uhum. Então, assim, um é o meu, claro, porque eu não sou brasileira, então tem o meu sotaque, né? Tem o do Canadá, dos Estados Unidos, né, da Califórnia, tem uma Londrina, na Inglaterra, e África do Sul. Então, ao longo do curso, eles têm acesso a esses 5 tipos de sotaque. Claro que existem muitos, muitos outros, mas a ideia é exatamente deixar o aluno bem flexível com essa questão do listening e naturalmente no speaking, porque você vai perceber, poxa, eu posso falar water ou eu posso falar water, e a pessoa, né, ela vai se comunicar ali comigo, ela vai entender do que eu tô falando. Então, além de você deixar o seu ouvidinho bem afiado, na hora de falar, você não fica tão engessado com um jeito só de falar. E eu prezo muito, muito, muito por isso. Porque essa foi a minha dificuldade, Dani. Porque quando eu cheguei na Inglaterra, eu tive que também dividir quarto, né? Quando eu fui lá pro hotel, eu dividia quarto com uma romena, uma alemã e uma da Hungria. E além delas não serem nativas, né? Do inglês ter o sotaque delas, tinha o British, que também é uma outra parada. Então, assim, eu ficava muito frustrada. Tipo, como assim? Eu estudei inglês a vida inteira e agora que eu preciso me comunicar com as pessoas, fazer amizade, eu não consigo. Então, assim, eu tive tanta essa dificuldade que agora eu fico martelando isso nos alunos o tempo todo para que eles não passem por esse perrengue. Aliás, Dani, quando eu fui para a Inglaterra a primeira vez, eu fiquei 6 meses em Isle of Wight, né? E em Isle of Wight, eu ficava no hotel. E era impressionante, assim, que sempre, quando tinha ligação do Brasil, ele já falava, ligação do Brasil pra você. Falava, já sei quem que é que tá me ligando. E Dani, eu ficava tão feliz que você me ligava, porque não tinha tanto essa coisa de, enfim...
Não Skype, tinha Skype, essas coisas, era tudo no telefone. Eu lembro que uma vez minha conta veio, Ina, com o cara...
Amiga, desculpa.
Pra ficar falando, sabe, fofocando ali. Enfim, aulas passadas. Agora a gente tem Instagram, a gente tem WhatsApp, tem FaceTime, tem Skype, tem tudo. Ninguém mais paga a conta cara. Mas foi fogo.
E quando você ligou e eles falavam inglês com você? Você falava, tipo,
era,
vocês falavam com a Ina.
Eu achava o máximo. Primeiro porque era um sotaque, né, gostoso de ouvir, né? Eu acho muito bonito, assim, o sotaque, né, o britânico. E, nossa, tem uma história engraçada.
Conta. A gente gosta de histórias aqui.
Eu lembro que teve uma vez que eu te liguei. E aí eu acho que eu falava Ina, não lembro se eu falava Inamara, Ina, mas enfim. E aí eu falei, oi, boa noite, né? Normalmente eu ligava, era tarde, já era noite lá. Exatamente, eu ligava, sei lá, 5 da tarde, devia já ser 9, 10, você já tinha parado de trabalhar, enfim, você estava já nos seus horários de descanso. E aí eu lembro que eu falei, eu atendi, alguém atendeu, era um senhor, e eu falei, ah, eu queria falar com a Inamara, aí ele falou, I'm afraid she's not here, ou I'm afraid she's sleeping. E aí eu, I'm afraid, né, foi estranho isso, I'm afraid, aí ele chamou,
I'm afraid,
né. Aí eu lembro que eu tava rindo, tipo, beleza, entendi o sentido, mas foi muito engraçado ouvir, porque a gente automaticamente, às vezes, faz a tradução, né? Nossa, ele tá com medo de que ela esteja dormindo, como assim, né? E eu lembro que eu falei, Ida! Ele falou, I'm afraid! E aí eu lembro que a gente, isso aí virou, né? Virou graça,
ficou,
né, pra
muito
gente.
Engraçado.
Porque... E é por isso que às vezes a gente não pode, né? Às vezes a pessoa fala, ah, eu vou pegar isso aqui, eu vou traduzir ao pé da letra. Gente, se é ao pé da letra aí, não
vai dar.
Não é muito legal. Você vai acabar achando que o outro tá com medo, né? De que a outra esteja dormindo. Tá, mas qual o medo dele, né? De que ela esteja dormindo, gente? Por que esse medo, né? Vamos conversar sobre isso, senhor. Vamos tentar resolver. Abra seu coração pra mim.
Não, vamos explicar, né? Porque de repente algumas pessoas não sabem o que significa o afraid. Então vamos lá.
Exato.
É, a palavra afraid em inglês significa medo. Então, se você tá afraid de uma de barata, afraid, sei lá, você tá com medo de que alguma coisa ali aconteça. Mas existe uma expressão em inglês, que é como se fosse um eu acho que tal coisa tá acontecendo. E aí é uma forma muito mais polida, não dá para traduzir ao pé da letra, porque é uma expressão idiomática. Então, no caso, né, quando a Dani me ligou, ela falou, olha, eu gostaria de falar com a Ina. O senhor respondeu, I am afraid she's not here, ou I'm afraid she's sleeping. Então, olha, eu acho que ela tá dormindo, eu acho que ela não tá aqui. Mas não é que ela afraid no pé da letra de tô com medo. Não, é uma expressão. Eu acho, I'm afraid she's not here. Mas aí ele transferiu a ligação e Ina, ele tá com medo que você tá dormindo. Tipo, não, não.
E é muito usado esse afraid, né, Ina? Assim, pra tudo se usa, né? Então, é aquilo. São aquelas as situações que você vive e que você nunca mais esquece, né? Por isso que é bacana. Você vai passar perrengue, você vai passar situações em que você fala, poxa, né, me dei super bem. Mas normalmente você lembra dos perrengues, né? Que é onde você realmente aprende, que é onde você realmente, né, tem que dar a cara pra bater e... Não, vamos lá, que eu vou conseguir sair do outro lado.
Total,
é muito bom.
Total.
Muito bom, muito bom.
Amiga, eu tô querendo abrir aqui pra perguntas. O que, que você acha? Pode abrir um pouquinho pra perguntas?
Abre um pouquinho.
E agora a gente tá aqui papiando, de repente eles podem, enfim, conversar com a gente. Vou
claro,
ativar aqui comentários. Gente, me falem aqui o que vocês querem saber da Dani, aproveitam para perguntar. E o que vocês acharam do papo? Me fala o que vocês aprenderam, por que vocês ficaram aqui conversando com a gente? Mohamed Arman tá ali, a Nicole Cavri.
Olha a Kelly, Daniele. Eu era Daniela Kelly no Bradesco, hein?
Daniela Kelly. Será que a Marlene tá aí ainda?
Será que a Marlene tá?
Foi?
Ó, olha Nadia só o Renato. Falou... Renato falou que tudo que a gente falou é verdade. Olha lá, ó, só aprendemos no perrengue.
Tá.
Saudades
vendo?
Da rotinha.
Abra
que caixinha. Legal, gente.
Ai, tem perguntas aqui.
Tem?
Menina, olha, acabei de achar um monte de pergunta aqui. Olha, deixa eu ver aqui. A Jo perguntou, vocês são amigas de envolvimento da Jo? Ai, que legal, dá pra colocar
pergunta.
Ai,
que legal, adorei.
Foi perguntas.
Vamos lá, ó, chegou a primeira, da Joana Flongo. Vocês são amigas de infância? Não de infância, Joana,
claro,
mas
Dani.
De final de adolescência, começo de vida adulta, né? Primeiro emprego. E a gente se conheceu, enfim, nesse banco, né? Enfim, nessa instituição financeira, que eu já falei o nome aqui nessa live, mas tudo bem, não estou fazendo advertisement, tá?
Não,
nada
tem
de
advertisement.
Publi, nada de ad, não.
Tem publi.
E foi cantando, né, Ina? Que uma vez eu tava cantando na minha mesa uma frase que eu não parava de repetir,
foi.
Que começou a te encher
conta
a paciência,
como a gente se conheceu.
Né?
Conta,
foi um final de semana, a gente trabalhava de final de semana às vezes, né? Tinha escala. E aí, enfim, eu entrava, acho que você entrava um pouquinho mais cedo que eu. Acho que você entrava
mais cedo.
Intermediário, né? Eu entrava à tarde. Só sei que eu sentei, né? Peguei lá a minha mesa. E aí eu tava entediada, né? Um final de semana, a gente trabalhando e esperando lá para vir as ligações. Eu comecei a cantar uma música, acho que do Evanescence. Eu não vou lembrar.
Tarde
agora...
inteira. Eu só sei que ela ficava falando thousand years, não sei o quê, a tarde inteira.
Não, era 15,000 tears I've cried.
Essa música.
Isso. Going under. Pra quem gosta de Evanescence, é Going Under. Tinha essa frase
então, rock and
que
roll.
Eu ficava cantando super rock and roll ali, né? Meio assim, né, deprê e tal. E eu tava ali cantando.
Bem adolescente.
E aí a gente começou a conversar e você virou, nossa, mas você não para de repetir, né? Essa frase, eu falei, eu só sei esse pedaço dessa letra. E eu adoro a música.
Foi assim que a gente se conheceu, você cantando aquela música a tarde inteira, tipo, eu falo, mano, quem que é essa pessoa cantando essa música aqui na minha cabeça a tarde inteira? E aí eu levantei, quem é essa menina aí? Deixa eu conhecer
pois
essa menina aí.
Pois
e
é,
aí
pois
viramos
é.
Best friends.
Viramos.
Ó, tem uma pessoa que perguntou. Gente, podem mandar mais perguntas aqui, ó. Muito legal as perguntas de vocês. Olha que legal aqui essa pergunta. Pra você.
Como é trabalhar em uma empresa multinacional? Sempre quis trabalhar em uma. Olha, é muito legal, assim, por várias coisas, né? Então, essa possibilidade de você ter contato com pessoas de várias partes do mundo é muito bom, porque profissionalmente você acaba, né, tendo aí muitas oportunidades, né? Então você ganha uma experiência e você se sente preparado para buscar desafios no mercado, né? Então é aquela coisa, você não vai ficar para sempre num só lugar, né? Então, estando preparado, você pode se abrir para voos mais altos, né? Então, essa experiência cultural, profissional, você poder usar o idioma, lendo um e-mail, fazendo um treinamento, às vezes fazendo um call, então isso é enriquecedor, né? Então, é muito legal, sim. Os treinamentos são bacanas, às vezes tem viagem, e eu acho que a parte mais legal é essa interação, né? Essa troca de culturas que prepara a gente, assim, pro mundo. É bem legal.
Ai,
e vai fazer,
você.
Vai trabalhar, tenta uma também, ô mozinho.
Ah, tirei aqui. Ó, aí no chat mesmo tem um montão de perguntas, Dani, pode escolher, tudo seu.
Ó, como você percebeu que destravou o speaking da Nádia? Olha, foi na prática mesmo, ali estudando e realmente colocando a minha cara, né, para bater mesmo, ali falando. Porque, o que que acontece, né? Eu percebi o seguinte, eu estudava, eu assistia filme, mas eu não tinha oportunidade de falar, né? Quando eu comecei a ter a oportunidade de falar, fosse... Poxa, eu lembro que com você, Ina, a gente começou a falar muito inglês, que eu falava pra você, né? Você já tava lá, falava, Ina, eu quero ver como é que praticar. Tá meu inglês, né? Deixa eu praticar, vamos praticar um pouco. E aí teve uma vez que você veio da Inglaterra e a gente saiu, lembra? Aí fui eu, você, o Mohamed, a gente foi num barzinho e a gente falou, vamos só falar inglês agora? Então, essas experiências, as oportunidades que você tem de falar, né? Ah, eu posso ficar quieta. Sim, você pode ficar quieta, né, numa situação, mas por que não falar? Frases. E se você quiser ficar quieta, presta atenção, né? Vai ouvindo. Eu acho que é você... É meio que natural porque você estuda tanto e você vai... As situações vão vindo quando você está falando. É meio que automático. Uhum. Mas não foi do dia para a noite, não. Teve, assim,
muita prática,
muita ralação,
né,
muita prática. Estudar, correr atrás, e ouvir música, e vai filme, e estuda, enfim.
Uhum. É um combo, então, né? É um conjunto.
Mas aí, quando a chavinha vira, né? É muito legal, porque você se sente, assim, pronto para fazer qualquer coisa, né? Então, não só tu trabalha, mas você pode viajar para qualquer lugar do mundo, né? E você vai conseguir se comunicar, você vai conseguir se fazer entender, você vai conseguir conhecer um pouco da cultura local, né? Então, eu gosto de, por exemplo, viajar e fazer alguma coisa fora do eixo turístico, né? Porque, óbvio, você vai para um lugar, você vai querer ver o que tem de turístico ali pra gente fazer. Mas é legal também você sair... E às vezes você vai precisar perguntar para alguém dali, né? O que que você costuma fazer? O que que você costuma comer? Onde que só tem local, que não tem turista, né? Então, isso
eu
é
adoro
muito
também
legal.
Esses lugarzinhos assim que só os locals conhecem.
É muito bom.
Você é muito international, amiga.
Ai, não, você que é.
Ah, para, vai. Deixa eu ver aqui. Ai, tem um montão de pergunta aqui, ó. Deixa eu ver. Davi, eu trabalho em um hotel e estou terminando o curso básico. Como faço para evoluir mais? Ah, acho que é todo esse combo, assim, né? Que a Dani tá mencionando. E segue as minhas dicas no YouTube, segue o meu blog, as minhas aulas de speaking de terça. Ó, Michelle, para passar numa entrevista de emprego, preciso focar no inglês para negócios? Você mencionou um pouquinho sobre isso, né, Dani? Mas você quer falar um pouquinho mais sobre entrevista?
Olha, eu acho que assim, existem algumas palavras, né, algumas coisinhas que você sim, você vai usar, talvez no dia a dia, né, quando você já está inserido nos negócios. Mas para você passar numa entrevista, você precisa se fazer entender e entender o que está sendo falado, né? Então, não necessariamente você vai precisar, poxa, eu preciso saber o business English. Não, mas algumas palavras-chave, por exemplo, né, um acordo, né, eu vou fechar um acordo, um agreement. O que é um agreement, né? Poxa, um contrato, né, um contrato. Ou então, eu vou fechar um negócio, um deal, né? Que mais? Existem alguns vocabulários que são muito específicos de cada área, né? Então, da área
cada
comercial,
área
vai ter o seu. Você precisa entender, né? Qual área você vai. Deixa eu dar uma levantada nesse vocabulário. Mas eu acho que é muito mais você conseguir conversar, né? Você conseguir passar as suas ideias e entender aquilo que está sendo perguntado.
Muito bom. Ó, estão te perguntando agora aqui coisa de viagem. Além do cachorro quente, qual comida você achou bastante estranho? Teve alguma comida que te achou diferente?
Sabe o que era legal? Eu acho que depois eu li esses dias em algum lugar isso. Como eu fiquei em casa de família. Deixa eu mostrar mais uma foto, Ina.
Deixa.
E aí eu vou
deixa.
Falar. Olha só.
Peraí, deixa eu desativar os comentários aqui para você pra gente ver a foto. Vai, mostra.
Olha só. Essa foto aqui sou eu com a Lili. Que era a minha host mother, né? Na
que
host
fofa.
Family que eu fiquei. E esse aqui foi no meu último dia, né?
Ela era inglesa?
Inglesa. Tá. E aí ela era casada, tinha o Fred, que era o marido dela, mas ele quase não aparecia, então todo o meu contato era com ela. Então a gente tinha horário pra tudo, né? Café da manhã. E ela deixava o meu packed lunch pronto, né? Que é o lanchinho,
salgadinho.
Né? Ó, tipo a lancheira, né? O packed lunch.
Ai, que fofa!
Então... foi muito estranho, porque assim, normalmente era uma água, né, uma bebida, uma fruta, um salgadinho, enfim, alguma bolachinha, e ela fazia um sanduíche, todo dia tinha um sanduíche. E aí o sanduíche era muito estranho, porque era tipo pepino, ovo, queijo, uma maionese assim, sabe, uma pasta. Não era ruim, eu comia, porque eu tava com
Eles
fome.
Têm uns sanduíches meio clássicos, tem o egg maionese, que você mistura o ovo com maionese. Tem o outro que é o tuna cucumber, que você vai ver em vários lugares também, que é atum com pepino. E é um sanduíche que vocês falam, eu não quero pensar nessa combinação aqui, né? Mas, tipo, eles tipo, comem com uma certa regularidade.
E aí era um pouco estranho, né?
Essa comida pra você era diferente.
Foi diferente, porque assim, eu comia, sei lá, 9h30 da manhã no intervalo, gente, um lanche com um monte de pepino, sabe? Eu falei, ai, gente, pepino no meio do pão, não sei, não tá muito legal. Mas não era ruim, era diferente, né? Porque você tá acostumada a comer um pãozinho com requeijão, com uma manteiguinha, então foi diferente. E aí, nisso de lanche que eu lembrei, teve uma vez, Ina, nesse mesmo ano, foi quando eu acho que eu fui lá na loja, lá na Dixo, né, que você tava lá trabalhando, e eu te encontrei, fui de surpresa, lembra, nesse dia? Lembra. E a gente foi no Starbucks depois, né? A gente foi tomar um café. Não sei se você lembra, tava chovendo nesse dia. E aí, eu peguei um sanduíche que era BLT.
Uhum.
E eu falei, BLT? BLT, exatamente. Falei, o que é isso, Ina? E você? É o bacon, lettuce e... BLT.
Tomato.
BLT, então BLT. E aí, poxa, nunca mais esqueci também, né? Falei, esse eu gosto, né? Deixa eu ver se ficar de olho aqui.
É bom, hein? É bom BLT.
Muito bom.
Clássico do Starbucks.
É.
Do Starbucks que você vai por aí.
O que tem muito lá na Inglaterra, né? Assim, quando fala, né? O que eles comem? É o roast, né? O roast.
Sunday roast.
Sunday roast, exatamente. Então, essa comida eu escolhi, que foi a minha última comida lá antes de eu vir embora. Então, a Lili me perguntou, o que, que você quer comer, né? E aí, a comida que eu mais tinha gostado era a coxa sobrecoxa com o molho gravy, né?
Gravy é bem clássico inglês.
É muito clássico inglês. Eu amo, uma delícia. Gravy, e aí, eu pedi pra ela fazer
Batatinha, leguminho,
coxa sobrecoxa de frango e o molinho. Gravy, que eu não sei agora exatamente como faz, mas tem a receita na internet, tá, gente? Então, qualquer coisa.
Esse gravy aí, eu acho que você ficar cozinhando Alguma
É
coisa
o suco da carne, será?
É o suco da
Ele vira alguma
carne, tipo assim,
coisa? É.
fica lá
Marinando,
fervendo lá,
sei,
marinando
fervendo,
muito
sei lá,
tempo.
é.
Mas quem tá com muita preguiça, compra um pozinho gravy, pozinho banho-maguinha e vira um gravy. Tem
Ah,
uns
faz
instantâneos.
isso.
Tem
Entendi.
instantâneos. Ah,
Entendi,
não é
entendi.
um.
Não é um grave, real
Não, não é um
grave,
gravy,
né?
mas dá pro gasto.
Dá pro gasto, tá.
Muito fofa você tirando foto do seu pratinho.
Ah, gente, assim, eu quis tirar
Fofa.
foto de tudo para lembrar. Foi muito especial, assim. E é legal você voltar, né? Depois de um tempo, né? Ano passado eu acabei indo para lá novamente com meu pai, né?
Foi, eu vi as
E
fotos.
foi super legal porque, poxa, foi 11 anos depois que eu tinha ido a primeira vez, né? Então, era outra vida, tanto na minha forma de me comunicar, né? Enfim, que eu estava super bem, né? Com prática e tudo mais. E a forma de olhar para as coisas, né? Então, isso é muito legal você poder comparar. Caramba, quando eu vim a primeira vez, eu me senti assim, e agora me sinto dessa forma. Então, é bem legal.
Amiga, imagina para mim. Quando eu volto agora com os
Com
alunos.
seus alunos, Ina, deve ser incrível. Deve
É
ser incrível,
doido. É
porque.
muito doido. Tipo assim, tudo que eu vivi, né, lá 6 anos. A primeira vez que eu voltei com os alunos foi um choque, foi em 2018. Assim, foi muito, muito esquisito. Tipo, cara, eu morei aqui. Tipo, você vai nos lugares. Ah, eu comprava pão ali. Nossa, eu fui naquele pub, meu Deus, memórias. Assim, era muito, muito engraçado. E, assim, voltar com uma outra proposta. Agora eu guiando
Sim.
as pessoas, eu mostrando, olha, gente, esse lugar é legal. Ó, aquele lugar ali evita. Tipo assim, eu, né, com uma visão mais de citizen, né, de cidadã. E aí depois em 2019, ano passado, a gente foi de novo, foi um grupo super legal. Eu fiz aquele passeio no Tâmisa com os
Ai, que
alunos.
máximo! É lindo,
Muito
né?
legal. A gente foi para Camden. Nossa, a gente foi assim. Ah, eu ia para escola com os alunos também, né? Então eu tava lá com eles na escola.
Você chegou a dar aula, né, Ina, né? Eu vi que você fez uma aula na escola, né, para meio um grupo gigante, né? Acho que não eram só
É.
seus alunos que estavam naquela aula, né, que você
É, na
deu,
verdade,
tinham
que foi, era
pessoas, né?
um bônus que eu dei para quem foi comigo, né? E aí eu tava lá, era um bônus de um workshop de coaching de idiomas. Então, ali a gente falava sobre outras questões, sobre metas, sobre a nossa autoconfiança, sobre como você buscar oportunidades para você aprender, mesmo que você não esteja olhando né, nos livros. E era tudo em inglês, então eles tinham que praticar a conversa, ali a nossa dinâmica é em inglês. E, mas aí o assunto era voltado mais pro ato de estudar, que era a parte de coaching que eu trago para os alunos.
Isso é muito
Inclusive,
legal.
gente, segunda-feira teremos uma. Ah, deixa eu colocar o chat. Teremos
Coloca o chat.
uma master coach aqui. Fiquem ligados que a entrevista vai ser com a nossa ex-gerente Marlene, maravilhosa. Se ela estiver aí, um beijo, Marlene. Porque, amiga,
Essa eu não
eu não sei
perco,
se.
hein?
Segunda-feira às 8. Eu não sei se você sabe, mas a gente já tá 1h30 aqui falando. Assim, você percebeu?
Meu Deus do céu, gente! Eu falei que, olha, gente, tem
A
papo
gente
demais
fala,
aqui,
a
tem
gente
papo demais, a gente
conversa, a gente
fala.
gosta de
É.
conversar mesmo. Dani, você que sabe,
Oi.
quer mais uma última? Ah, Marlene tá aqui!
Ah,
Beijo, Marlene!
Marlene, que
Segunda-feira,
linda.
gente, segunda-feira temos
E
live com a
olha,
Marlene.
Nádia, Rutinha, vamos participar. Eu vou participar. Vou acompanhar a live de vocês.
Sim,
Mas é
Smile
isso,
Diva tá
gente, enfim.
chegando. Olha lá. Olha lá, que
Tem mais
bonitinha.
perguntas? Que fofa.
Ó, a gente vai escolher então uma última pergunta, vai, gente, porque a Dani tem, ó, ela é muito ocupada, vocês têm que aproveitar. Faça uma pergunta, porque não é sempre que a gente tem a Dani aqui.
Ah, que prazer.
Deixa eu ver aqui no quadrinho de perguntas se eles mandaram mais alguma coisa. Tem um quadrinho aqui.
Que legal isso de perguntas em quadrinho, gente. Essa é novidade para
Tem,
mim. Não
ó.
sou assim tão das.
Ó, a Joana é maravilhosa. Ela sempre bota umas coisas aqui, fofa. Esse é o assunto daí, no curso dela é maravilhoso. Também acho, Jô.
Também acho. Gente, sério, vocês assim. Quem não é aluno da Ina ainda, tá? Tem que ser, porque eu acho que. Aprender um idioma tem que ser algo leve, né? Tem que ser algo que vai fluindo de uma forma que você não sofra, né? E aí eu posso falar, né, por experiência, tudo que é empurrado, né, que é sofrido, a gente, né, tem uma certa tendência a não olhar com bons olhos. Então, o que há aí atrás é justamente, acho que, essa experiência dela, né, de ter vivido, de ter sentido na prática as dificuldades e o que funciona e o que não funciona. Gente, isso conta muito, porque você não vai ter que ficar batendo a cabeça. Ela já bateu a cabeça e
Já
colocou isso no
bati,
curso
gente,
dela,
para.
entendeu?
Vamos
Então,
evitar as
poxa,
cabeças
vamos
batidas.
pular em algumas. né? Essas são as etapas para se pular, né? Vamos fazer o curso certo, vamos aprender da forma certa, e aí o resto vai acontecendo.
Super concordo, amiga. Vamos, por menos cabeças batidas por aí.
É isso aí, é isso aí. Ó, tem uma pergunta.
Ó, então aqui é a perguntinha para você.
Você fez viagem para algum país por causa do trabalho? Sim, fiz. Fiz algumas viagens. Para vários lugares dos Estados Unidos eu já fui, né, a trabalho. América Latina também. E eu gosto muito de viajar, né? Então eu tento sempre viajar de férias, enfim, feriados. Então sempre que é possível eu dou um jeito. Mas sim, né? Você ter o idioma ali te ajuda, né, a conseguir sair para lugares diferentes. Então, sim.
As oportunidades aparecem, né, com mais facilidade.
Aparecem, com certeza.
Amiga.
Oi.
Então, obrigada.
Eu amei.
Obrigada aqui com a gente. Não é legal?
Eu amei. Foi muito bom. Eu adorei. Poxa, espero, né, que de alguma forma as pessoas, né, tenham se identificado com alguma coisa, né? Enfim, que possam aproveitar. E eu desejo sucesso para todo mundo, né? Enfim, estudem, pratiquem, se dediquem, porque as coisas acontecem, né? Acho que tudo que a gente faz com amor, com planejamento, com foco, acontece, né? E não basta a gente ouvir, né? O óbvio. Não, é óbvio que você tem que se dedicar. Não, como você falou, Ina, a gente tem que se planejar e colocar, né, as metas, traçar o plano de ação para que você atinja o seu objetivo, né? E cada etapa de cada vez, né? Sem desespero, sem, poxa, eu tô me sentindo super mal, já tô fazendo aqui o curso, sei lá, 4 meses e ainda não estou falando. Calma, cada um tem seu ritmo, cada um tem seu tempo. E é isso, né? Foi ótimo, eu amei. Pode me chamar mais vezes pra bater papo com você e com seus seguidores lindos, maravilhosos.
Eles gostam de papos.
Eu também adoro, por isso que eu tô sempre nas lives aí acompanhando.
Tá vendo? Eles gostam de papo e você também, então você vai ter que voltar mais vezes. Ninguém mandou, agora eles já te amam, eles querem você de novo. E uma frase que eu falo para os meus alunos na nossa primeira aula, nossa aula de abertura, acaba virando a nossa hashtag, assim, que é o se apaixone pelo processo. Uhum. Porque tudo que a gente faz com paixão, a gente encontra forças, às vezes, de onde não tem. Aquela motivação de onde não tem. E com relação a isso, também, quando você pensa, poxa, mas será que eu vou ter disciplina? Eu falo, gente, disciplina é o ato de você fazer o que tem que ser feito, mesmo quando você não tá afim, né? Não tô com vontade, mas você vai fazer mesmo sem vontade. Isso é disciplina. Então, se apaixonar pelo processo e fazer as coisas mesmo quando não tá com vontade. A partir daí, passinho de cada vez, você planta a sua sementinha e vai regando ela todo dia. Toda plantinha precisa de uma aguinha. Você tem que ir lá todo dia dar uma regadinha. Vai lá, dá uma regadinha. Daqui a pouco você tem aí uma plantinha. Nossa, a gente tá filosofíssima.
Tá muito. Várias frases de sucesso, de efeito. Einstein sendo citado. O dicionário trabalho, sucesso. Enfim, uma coisa de louco. Mas isso é bom. É bom a gente, né, dar uma descontraída. Na sexta-feira, Friday night, né?
Friday night, sextou,
gente. Sextou na live, poxa.
Aqui é assim, agora na quarentena a gente não pode, né, passear por aí, então a gente faz live, nossa festa agora
live,
é aqui.
Faz live, gente, adorei essa noite. Live. Vou fazer as minhas, não posso fazer as minhas lives, porque não vai ser, não, eu vou participar da sua live, Ina, pronto.
Então, gente, vai depois lá, manda um monte de mensagem pra Dani, vai lá fazer live com a Ina de novo. E aí a gente traz a Dani aqui de novo, tá bom?
Obrigada, Mohamed, Ina.
Irmã, obrigada por... Olha, tá aqui falando parabéns, meninas. Obrigada por... deixar a Dani aqui, né, disponibilizar esse tempo. Ela poderia estar aí na sua casa, dando, fazendo companhia para você, mas ela tá aqui fazendo companhia pra gente. Então, obrigada por compartilhar. E, amiga, eu te amo muito, sou muito orgulhosa de você. Você é um sucesso. Continue sendo essa luz que você é, por onde você passa, inspirando os times aí. Ó, faz o seguinte, vai lá, representa a gente lá naquelas reuniões maravilhosas que você faz, as viagens que você faz. Chega lá na reunião... Vim aqui representar o meu povo, entendeu? Vai lá, seja essa mulher incrível que você é, empoderada. Porque nós precisamos de embaixadores. Olha, que empowerment!
Total!
Muito powerful.
Obrigada,
é isso. Quero só que você continue espalhando isso que você é, porque realmente quando a gente tem bons embaixadores, né, que falam inglês e vai lá nos lugares e mostra, olha, no Brasil a gente faz assim com eficiência, tá? Aqui não é só tupiniquim, não é só o samba, o pagode, é o futebol, tem coisas que também, muito, muitas outras coisas que também são legais. E é isso, você é nossa, uma das nossas embaixadoras. Obrigada.
Obrigada, Ina.
Amo você e mais
também
lives.
Também te amo. Mais lives em breve. Obrigada, gente. Valeu, muito obrigada. Sucesso pra todos. Ó, bora, Fast Movers. É isso aí. Vamos praticar, hein? Beijo, Ina. Tchau.
Tchau, tchau, lindona. Tchau, até, gente.
Tchau.